Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Muito bom dia, gente. Agora são 7h01. Estamos chegando para o Mais Saúde nesse sábado gostoso. Diga-se de passagem, o último sábado do verão, hein? Só para te lembrar, presta bem atenção. Hoje, dia 16 de março de 2024, o signo é Peixes. Último final de semana de verão, claro. E a fase da lua para hoje é crescente, tá bom? Pra você que tá aniversariando hoje, dando aquele giro em torno do sol, começando um novo ciclo, parabéns, parabéns pelo seu dia. Ao meu lado ela, nossa neuropsicóloga Nayana Badaró. Bom dia, Nay, ótimo sábado pra você também, hein?
Bom dia, Bed. Bom dia, minha turma que tá em casa. Essa turma que tá aí dirigindo, pegando estrada, Ilhéus e Itabuna, Itabuna e Ilhéus. A turma também da feira, né, Bed? Essa turma gostosa da região todinha, Canavieiras, Olivença, Uruçuca, Itabuna, Ibicaraí. Eita que é gente, hein? Pessoal lá do Banco do Pedro, pessoal do Banco da Vitória, Salobrinho, pessoal também da Nova Brasília. Gente, olha só, o programa Mais Saúde ele foi feito pra você. Então hoje, em especial, nós tínhamos uma entrevista aqui com a doutora Tassiane Stolze, oftalmologista, mas ela teve um probleminha particular e não vai poder comparecer hoje aqui. E eu vou dar um jeito aqui para trazer informação de qualidade para você aqui. Então hoje eu acabei de mudar aqui o tema e nós vamos conversar sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, várias questões. Então, ó, me ajuda hoje, que quanto mais pergunta você fizer, mais vai render esse programa hoje, viu, Bed?
Com certeza. Lembrando aí que o nosso WhatsApp é o 98829-1029. E você de toda a região, você de toda a Bahia, do Brasil, você em qualquer lugar do mundo que estiver ouvindo a programação da Gabriela FM, já sabe, pode acessar aí no seu WhatsApp, tá bom? Mandar o seu recado pra gente. Você também pode curtir a Gabi pelas redes sociais, é só baixar os nossos aplicativos. Tem também o site Gabriela FM, sempre atualizado e trazendo muitas informações bacanas. A gente vai para as notícias que foram destaque durante toda a semana e já já a gente volta com a nossa Nayana Badaró, hein?
Agora, no Mais Saúde, as notícias da semana.
Agora são 7h04. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o Mais Saúde, nesse sábado mais que gostoso, hein? Sol brilhando na terra da Gabriela. Olha, Brasil tem média de 30 mortes por Covid diárias em 2024, hein? Então presta bem atenção, vamos se cuidar. De 31 de dezembro de 2023 até o último sábado, dia 9, o Brasil registrou 2.066 mortes por Covid, uma média de 30 óbitos por dia. Os dados são da plataforma Coronavírus do Ministério da Saúde, analisados pela plataforma São Paulo Covid-19 InfoTracker, criada por pesquisadores da USP e da Unesp para acompanhar a evolução da pandemia. Os números, no entanto, ainda são menores comparado ao mesmo período de 2023, de 1º de janeiro a 11 de março, quando o país registrou 5.781 mortes, o equivalente a cerca de 82 pessoas por dia, hein? Na época, o país vivia a onda mais intensa de Covid com alta transmissão. somente de 3 a 9 de março deste ano, 277 pessoas morreram em decorrência da doença no Brasil, 40 dias. Olha, na comparação com outros números, isso mesmo, o pico ocorreu na semana epidemiológica de 25 de fevereiro a 2 de março de 2024, com 70.570 infectados. Na semana seguinte, esse número caiu para 53.873, uma redução de 26,6%, hein? Os idosos, a despeito da vacinação, têm condições de risco pelo envelhecimento do sistema imunológico e comorbidades. Já crianças de até 2 anos não tiveram contato com o vírus e ainda estão mais vulneráveis com a baixa cobertura vacinal, explica o médico, que também concluiu que pessoas imunossuprimidas entre os grupos de maior risco. E saindo de Covid, a gente vai falar de dengue. Olha, o número de mortes por dengue na Bahia chegou a 14 ontem. De acordo com informações da Secretaria, os últimos 2 óbitos foram registrados em Santo Antônio de Jesus, na região do Recôncavo. Presta bem atenção, hein, gente? Em Feira de Santana, tá bom? Só para você ficar atento, tem esse toque importantíssimo, ó. Não foi revelada a identidade das vítimas e nem as datas da morte. Outros casos da morte também aconteceram em Jacaraci, 4, Vitória da Conquista, 3, Barra do Rocha, 1, Feira de Santana, 1, Ibiaçucê, 1, Irecê, 1, Piripá, 1. Atualmente, a Bahia tem 175 cidades em estado de epidemia de dengue. Já outros 67 municípios estão em risco e 18 cidades estão em alerta. Além disso, foi obtido 45.386 casos prováveis da doença até o dia 9 de março, marcando um crescimento de 307 em comparação ao período imunológico, quando foram notificados 3.918 casos prováveis de chikungunya no estado. Só lembrando que no ano passado foram 4.747 casos prováveis da doença. Já os casos de Zika tiveram um aumento de 38,2% em relação a 2023, saltando de 335 casos prováveis para 463 casos prováveis em 2024. Os dados são da Diretoria da Vigilância Epidemiológica. Então, muito cuidado aí nessas doenças, né? Tanto Covid quanto a dengue. E aquele cuidado especial, mais do que nunca, com relação à dengue, é o higiene, hein, gente? Então, presta bem atenção. É importante você manter a limpeza em sua casa, nos quintais. Denunciar alguns terrenos que estão abandonados, né? Principalmente pneus largados, acúmulos de água. Tudo isso contribui para essa doença que chega a matar, e muito, principalmente com esse aumento que está acontecendo nos últimos dias. Então, muita atenção para a dengue mata. E para a gente finalizar aqui as notícias de saúde da semana, 10 municípios baianos vão participar do estudo para avaliar sequelas do coronavírus. Durante o mês de março, o Ministério da Saúde dará seguimento na segunda fase da coleta de dados do EPICVOD 2.0, Inquérito Nacional para Avaliação Real da Dimensão da Pandemia do Covid-19 no Brasil. Cerca de 33.250 pessoas que tiveram Covid de 133 municípios receberão visitas domiciliares. Na Bahia, serão entrevistadas 2.500 pessoas, sendo 250 na capital Salvador e mais 250 em cada um dos seguintes municípios: Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Guanambi, Barreiras, Irecê, Juazeiro, Paulo Afonso e Feira de Santana. A pesquisa vai levantar dados para substituir a criação de políticas públicas direcionadas ao tratamento das chamadas pós-Covid, Covid longa, que são as sequelas da doença. E a gente vai seguir em frente com o nosso Mais Saúde, só te lembrando que agora são 7 horas e 10 minutinhos. Para você que tem compromisso para hoje, fique atento, hein? Vai adiantando aí tudo direitinho, mas não se esquece de fazer do nosso Mais Saúde a sua trilha sonora nesse fim de semana para você acordar com muito mais informação, tá bom? 7:10.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
Beleza, e estamos de volta com a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró. Naya, com você.
Então, bom dia, meus queridos. Bom dia, sábado. Bom dia, Ilhéus. Bom dia, região. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais um sábado. Sábado passado eu não estava aqui, então eu joguei a bola, né, para Vinícius. Quem estava aqui, Bed, você ou Suzy?
Suzy.
Suzy Luiz e meu amigo Daniel. Eu estava no Congresso de Saúde Mental e Neuropsicologia lá em Recife, no estado de Pernambuco. Trouxe muita coisa boa, tá? Hoje nós teríamos entrevista com a doutora Tassiane Stose, oftalmologista, mas a doutora Tassi teve um probleminha pessoal, ela não vai conseguir chegar a tempo aqui para a nossa entrevista, mas a gente vai dar um jeito aqui de mudar o tema, de trabalhar com o que a gente sabe, para não deixar o Mais Saúde na mão, não é isso, Bed?
Com certeza, e a gente convida os nossos ouvintes a participar também desse tema bacana que hoje, né?
Isso, então a gente vai falar aí, ó, sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, ansiedade generalizada. Então, se você tem pergunta, se você tá passando por uma situação de ansiedade, de estresse, de depressão, vai mandando aqui as perguntas, vai me ajudando a alimentar o programa hoje, porque hoje a gente vai fazer do limão uma limonada. Não é isso, Bed?
Com certeza, viu? Então participem!
Você também aí que tá na internet, se puder mandar mensagem para me ajudar a alimentar o programa de hoje, eu vou te agradecer, ó, vai ficar aqui no meu coração, tá bom? Então, vamos lá, eu vou iniciar aqui falando sobre, Bed, as questões da ansiedade. Eu vou explicar o que é ansiedade e vou explicar assim, também assim, quais são os tipos de ansiedade que tem, porque nem tudo é igual, nem todo sintoma é ansiedade e nem tudo que é ansiedade é igual para qualquer pessoa, para todas as pessoas, tá? Então, a gente tem uma série aí de sintomas, né? Ah, Nayana, eu sinto ansiedade. Ó, gente, só para partir do princípio que ansiedade é uma coisa normal. Todos nós precisamos da ansiedade para sobreviver, para dar conta dos compromissos que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente tem na nossa vida, as responsabilidades que a gente tem para frente.
Sim.
Né? Então, por exemplo, hoje é sábado. Vamos supor que eu tenho uma prova na terça-feira. Ah, então, num aspecto normal, no trato normal, emocional da vida, a gente vai se organizar, se planejar, organizar o material para estudar. Então, isso significa que eu tenho uma ansiedade controlada, me preparo previamente para um evento que está para acontecer. Mas, quando essa ansiedade ela sai do prumo, eu penso nessa prova na terça-feira, né? Tento me organizar, mas não consigo me concentrar. Fico nervosa. Aí começa a ter sintomas, inclusive fisiológicos, né? Não só psíquicos, psicológicos e emocionais, mas também físicos. E aí eu começo a ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma sudorese estranha, um ataque cardíaco leve, mas começo a perceber que a minha respiração e o meu batimento cardíaco ele tá um pouco diferente todas as vezes que eu penso nesse evento futuro. Então a ansiedade, ela, fora do normal, aquela ansiedade que sai do prumo, ela começa a acontecer, você começa a perceber quando você pensa no evento que está para acontecer de forma trágica. Ou seja, não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer, não vai dar certo. Então, o que é que acontece? Acontece que a gente cria uma dimensão do evento que está por vir muito maior do que, de fato, o evento é na realidade. Então a gente começa a criar pensamentos trágicos de menos-valia, de derrota em relação a esse evento. Então, eu vou fazer uma viagem, né? Vou fazer uma viagem. E aí eu começo a pensar exacerbadamente sobre essa viagem. Eu começo a pensar como é que vai ser no avião, como é que vai ser quando eu chegar lá, o que é que vai acontecer. Aí você começa a ter sintomas relacionados a isso, fica um pouco mais irritado, às vezes chega até a perder o sono. Então, a ansiedade, ela é justamente isso, né?
Nay, existe, digamos, tipos de ansiedade?
Existe. Existem vários tipos de ansiedade, né? A gente pode lidar com ansiedades que são essas mais naturais e mais tranquilas, vamos dizer assim, que é a ansiedade endógena, uma ansiedade que faz parte do nosso organismo. Mas existe também o transtorno de pânico, né, que eu vou falar mais detalhadamente aí na frente. Existe a agorafobia, né? Existe as fobias específicas, como transtorno de ansiedade com fobia social, que é transtorno de ansiedade social. A generalizada, a ansiedade de separação, de distanciamento do outro. Então, existem sim vários tipos de transtorno de ansiedade, como, por isso que eu digo assim, o tipo de tratamento, ele também é diferente. Então, o olhar do profissional para cada paciente, independente se o sintoma for o mesmo, a história de vida não é a mesma. Então, o que determina como aquele paciente vai lidar com o que ele está vivendo, com o que ele está passando, com as crises de ansiedade, é também o cabide, né, que ele tem ali de instrumentos para ajudar ele. Mas esses instrumentos, eles são internos inicialmente, né? Depois que se tornam instrumentos externos, como um profissional, um psiquiatra, uma terapia com um psicólogo, uma terapia medicamentosa. Mas inicialmente a gente tem que lidar com todo o conjunto de instrumentos internos que aquele paciente tem, que aquele sujeito tem, para verificar qual é a capacidade de resiliência em cima daquele transtorno que aquele paciente tem. Então, a gente tem lá dois pacientes que passaram pela mesma situação. Eu não vou falar paciente não, tá? Eu vou falar pessoas.
Pessoas.
A gente tem lá duas pessoas que passaram pela mesma situação, que vão fazer uma prova, né? São duas pessoas que podem até ser irmãos, que foram criados da mesma maneira, que vivem no mesmo ambiente. Essas pessoas, elas vão agir de forma diferente em relação a esse mesmo evento, ainda que seja um evento ansiogênico, ou seja, um evento que traga, que tenha um poder realmente de suscitar uma ansiedade a mais do que é normal, né? Uma prova é algo que mexe com a gente, deixa a gente um pouco mais ansioso. Mas qual é a capacidade que esse sujeito tem de lidar com essa ansiedade? É um sujeito que se cobra muito? É um sujeito que acha que não tem capacidade de passar naquela prova? É um sujeito que sempre foi tido como alguém muito responsável, que deu sempre certo? É um sujeito que ele precisa provar para as pessoas que ele dá de fato certo? Olha, existe um perfil de personalidade aí que é bem sensível aos aspectos de fazer uma prova. O outro já é um sujeito mais tranquilo, né? Mais seguro de si, que tem toda uma história e um conjunto de estratégias internas e emocionais de resiliência. E ok, eu vou fazer a prova, eu me preparei, e ele racionaliza o evento. Então, eu vou fazer a prova, eu me preparei para fazer a prova, eu tô bem para fazer a prova. Se eu não conseguir alcançar a minha expectativa, eu me inscrevo para a próxima prova. Ou seja, além de lidar bem com o evento, ele cria estratégias caso a expectativa dele seja frustrada.
Nay, você falou aí sobre irmãos, você falou também sobre provas. E uma situação que a gente sempre pergunta com relação à ansiedade, às vezes até tem gente tendo dentro de casa. Existe ansiedades em crianças?
Muita. Assim, esse é um tema bem importante, porque a gente sempre achou, nós temos uma cultura em que a gente coloca a criança como se ela passasse pela vida e só pertencesse à vida depois dos 12 anos. Ai, criança, não tá ouvindo. Ai, criança, não percebe, não compreende as coisas. Ah, é criança. Mal sabe ela que só tem boletos para pagar na vida adulta. Ah, que coisa boa é a infância, né? Nem percebe o que está acontecendo. Na verdade, essas questões não existem, né? A criança, ela é um sujeito formado, né? Obrigada, Bed. Bed, cuida de mim, ó. E que, sim, a partir das experiências em que o ambiente propõe ela viver, ela vai desenvolver mais ou menos possibilidades de um transtorno de ansiedade. Sim, criança tem depressão, criança tem ansiedade, né? Lógico que esses aspectos eles são mais raros do que na vida adulta, mas sim, existem questões muito sensíveis em relação, inclusive, à ansiedade com a criança, porque o que é que acontece, Bed? Quando a gente quer adulto, ou adolescente adulto, que a gente está com ansiedade, a gente consegue expressar mais claramente esses conteúdos emocionais.
Sim.
A gente consegue dizer, eu vou morrer, eu tô com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, me leve pro hospital, né? Aí eu não sei o que é que tá acontecendo, eu tô passando mal, eu não consigo encarar tal situação. A gente consegue elaborar um conteúdo prosódico, verbal, em que informa a nossa condição emocional. A criança, ela não consegue fazer isso de forma tão clara. Então, ela vai apresentar sintomas, e às vezes sintomas físicos, né? E aí você vê uma criança comendo muito, você vê uma criança evitando determinados espaços, você vê uma criança com ansiedade de separação, por exemplo, que é uma criança que não quer ir para a escola porque ela não quer se separar da mãe. Aí você fala assim, ah, é dengosa, não quer ir para a escola, tá com preguiça. Né? Mas não é. O que é que está acontecendo nesse ambiente escolar? O que é que está acontecendo para que essa criança ela não dê conta emocionalmente de se separar da mãe? Como é que está essa relação? Como é que está esse ambiente familiar? Então, sim, a criança ela apresenta ansiedade, muitas vezes transtorno de ansiedade, e ela apresenta também depressão. E depressão não é uma coisa tão incomum assim na vida da criança. E precisa ser visto, reparado. Ó, quem chegou aqui, ó. Ô, chefe.
Bom dia.
Então, sim, para essa pergunta, criança tem ansiedade, ela tem depressão e tem outros transtornos também.
Eu tenho outra pergunta para fazer também a você, Nai.
Me ajude aí.
Pronto, e para você que está aí do outro lado e quiser participar do nosso papo aqui, do nosso programa, o nosso WhatsApp, vou repetir, é o 98829-1029. Nai, a gente pode colocar a ansiedade como uma doença?
A ansiedade ela é um transtorno, tá? O que é que acontece? Vamos lá. Vamos separar doença de transtorno.
Sim.
A doença, ela precisa de um marcador biológico para determinar se aquela pessoa ela está ou não dentro daqueles critérios diagnósticos para a doença. Então, vamos lá. É um marcador glicolítico para diabetes. Eu vou fazer o exame de sangue e a partir daquele marcador biológico eu vou determinar se aquele sujeito ele está ou não dentro da doença da diabetes. Existe um marcador glicolítico, existe um agente patológico que age sobre aquele organismo e desenvolve uma doença. E eu consigo avaliar essa doença a partir de exames de imagem, exames laboratoriais. Então, eu preciso de um marcador biológico determinante e, sim, de um agente patológico que desenvolva aquela doença. Não é o caso do transtorno, tá? O transtorno, ele é um conceito guarda-chuva que dentro dele, ele cabe vários conceitos, né? Um conceito de qualidade de vida, um conceito de permanência, um conceito de frequência, de nível de prejuízo e que eu determino a partir de se aquela pessoa vai dando checks ali naquele sintoma, naquele rol sintomatológico que dentro daquilo gera características para aquele comportamento, para aquele prejuízo emocional. E aí a gente tem um transtorno. O transtorno ele é avaliado a partir de análise clínica, observação clínica, história clínica e vivencial ambiental daquele sujeito. Como? É um sujeito que passou por algum trauma?
Sim.
É um sujeito que tá estressado no trabalho, como a síndrome de burnout, por exemplo? É um sujeito que vive situações estressantes? É um sujeito que tá passando por alguma condição emocional de luto, de separação? Então, você vê que são duas coisas diferentes, né?
Verdade.
A doença, ela determina ali ela é determinada por um agente patológico. Por exemplo, hoje em dia a gente compreende que antigamente o transtorno de Alzheimer, por exemplo, hoje é a doença da demência de Alzheimer. Por quê? A gente compreende que existe um marcador biológico e um agente patológico que desenvolve o Alzheimer, igual a depressão, por exemplo. A depressão, hoje, a gente compreende que alguns níveis depressivos chegam a ser doença, porque existe ali um marcador biológico e um agente patológico, como uma série de alterações neurobiológicas que são e podem ser determinadas a partir de exames, tá? Mas inclusive, é diferente de transtorno.
Inclusive, chegou uma pergunta aqui relacionada a esse tema, Nay. Bom dia, galera da Gabriela FM. Eu me chamo Sandra, tenho 49 anos, sou portadora de lúpus sistêmico e tenho fases de depressão e tomo medicação para esse controle. Passo por mudanças de humor, de ficar em meio social e de sair. Fico recuada, choro muito e tenho muito medo, entre outras. Mas faz parte da doença autoimune. Uma pergunta, vou ter essa depressão por toda a vida? Bom dia e obrigada.
Bom dia, obrigada a você, Sandra, por trazer aí a pergunta. Bem, o lúpus, ele é uma doença inflamatória, né? Então, ele é uma doença inflamatória causada ali quando o sistema imunológico, ele ataca os próprios tecidos. Olha, é uma doença, tá? Então, a gente tem uma inflamação sistêmica, tá? Que ataca ali os próprios tecidos. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas com doenças autoimunes é que elas começam a perceber alguns níveis de incapacidade, né? Primeiro que a gente tem ali a possibilidade da finitude. A gente não está preparado para lidar com a finitude da vida, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos tem fim, tá? E quando a gente tem que lidar com uma doença, com um diagnóstico, essa realidade da finitude, ela nos depara de frente. Ela para na nossa frente, a vida para na nossa frente e fala assim, olha, eu tenho fim. Encarar algumas realidades, Bad, é muito difícil.
Muito difícil.
E, como eu disse, algumas pessoas, elas podem ter a capacidade de resolver isso de alguma maneira, de maneira diferente de outras. Não por isso, é uma capacidade melhor ou menor do que a outra, são capacidades diferentes. E sim, algumas doenças autoimunes, elas têm elas têm uma predisposição, elas elevam a predisposição, sim, a questões emocionais, como o transtorno de ansiedade, como a depressão. Elas mexem muito com mecanismos neurobiológicos, como produções de neurotransmissores, como hormônios, né, dopaminérgicos, receptores dopaminérgicos. E sim, essa pessoa ela passa a ter uma predisposição maior, não só pelo fato da própria doença, por ser uma doença que aumenta aí essa possibilidade das doenças emocionais e dos transtornos psíquicos, mas também por essa questão. Nós não estamos preparados ainda para conversar sobre a finitude da vida.
E falando sobre isso, Nay, eu quero perguntar a você, ansiedade e medo, eles estão sempre associados?
Sim. Mas só respondendo a Sandra aqui, Sandra, eu não posso dizer se você vai ter a depressão para a vida inteira, tá? Mas a depressão, ela tem tratamento, e esse tratamento, ele é real, ele é muito bom. Você tem que procurar um psiquiatra, de verdade, né? Mas um psiquiatra que tenha RQE, um psiquiatra que saiba o que está fazendo, que trabalhe com você como se você fosse a única paciente dele, tá? Que ele não lhe passe protocolos já fechados de tratamento, mas que ele te escute, que ele observe a questão do lúpus, que ele observe a sua dinâmica financeira, familiar e emocional, e em cima disso ele trabalhe aspectos terapêuticos, medicamentosos e de terapias alternativas e tradicionais como a psicologia, tá bom? Pessoal da internet, se quiser ir fazendo perguntas, eu tô aqui também, tá? Uma outra coisa é o que Beth perguntou, né? A ansiedade, ela tá sempre ali ligada com o medo? Sim, Bede. Sim, a ansiedade ela está sempre ali ligadinha com o medo. Porque é o medo de acontecer alguma coisa, é o medo de não dar certo, é o medo de não ter alguém para salvar, é o medo de não ter alguém ali para amparar, é a expectativa. Então, é como eu falei, né? A gente gera e antecipa um evento com expectativas de angústia, com expectativas de tragédia, com expectativas de mal-estar. E toda essa questão, ela gera sintomas. Então, os sintomas, em geral, eles não ficam só na esfera cognitiva, ou seja, do pensamento. Ele vai muito para o corpo também. Então, eu tenho um relato de pacientes, quando eu atendia, de pacientes que diziam assim, eu sinto no corpo. Eu sinto muitas dores, eu sinto dor de cabeça, eu desmaio e tal. Sim, o transtorno de ansiedade, ele tem principalmente sintomas físicos. Principalmente sintomas físicos. Por isso que a gente acredita na ansiedade. Por isso que a ansiedade, ela fragiliza a força do sujeito. Por quê? Porque nós precisamos materializar os nossos pensamentos. E aí é isso que a ansiedade faz. Ela materializa aquele pensamento de tragédia. Como? Dando sintomas físicos, né? Então a gente tem tontura, a gente tem dor de cabeça, a gente tem taquicardia, a gente tem alteração do sistema respiratório, da cadência respiratória. Então todos esses sintomas, eles são reais, eles acontecem de verdade no nosso organismo e são físicos.
Você falou aí vários sintomas, Nay. Eu quero saber de você. Ansiedade causa problema no sono?
Muita ansiedade no sono. Muito problema no sono. Então o que é que acontece com o nosso sono? Primeiro que o sono, gente, ele é um dos aspectos e ele é um dos pontos que traz mais saúde pra gente. Respirar bem, beber água, fazer atividade física, se alimentar bem, ter boas relações sociais e dormir bem. Quando você dorme, Bed, você cria ali uma proteção no seu organismo, que primeiro de descanso. O organismo que descansa, ele recupera forças, não só emocionais, psíquicas, como físicas. Então, até se você for para uma academia e você fizer lá a sua musculação, o seu professor vai falar, olha, você precisa descansar. Porque até o músculo precisa descansar, o osso precisa descansar. Imagina o cérebro. Se a gente não dorme, a gente não descansa, né? Então, a gente tem aí uma coisa chamada ciclo circadiano, que é exatamente a forma com que o nosso organismo, ele compõe o todo, né? Nós não temos o dia, né? O sol nasce, ele tem o horário de pico dele, que é o meio-dia, e ele vai rodando e vai, o quê? Diminuindo a força dele para que a noite venha, tenha o horário dela de pico também, e vá abrindo espaço para que o sol venha novamente. Esse ciclo acontece dentro do nosso organismo. Então, a gente desperta, produz hormônios necessários para enfrentar o dia, né? Nós temos uma série de hormônios, de neurotransmissores, de recaptadores necessários para que a gente esteja em alerta, em vigília, e com níveis atencionais importantes para desenvolver o bom trabalho, para estudar, né? Para prestar atenção ali na professora, para prestar atenção no chefe, para produzir bem. A gente tem também, concomitante a isso, necessidades neurofisiológicas e fisiológicas, como ir ao banheiro, fazer cocô, fazer xixi, se alimentar, beber água, respirar. Então, todo esse processo do sono determina como vai ser nosso dia. Se você tem um contínuo de ausência de sono, de privação de sono, você vai se perceber mais irritado, você vai se perceber mais intolerante, menos atento, menos ativo, mais procrastinador. Mas por que isso? Porque se você não dorme, se você não mantém esse ciclo circadiano de forma adequada, o seu organismo, ele vai compreender que você está em estado de alerta, que alguma coisa está para acontecer. E se alguma coisa está para acontecer, significa que eu preciso ficar em alerta. Significa que o meu sistema simpático, ele entra em ação. Então, o que é que acontece? Minha respiração sai da cadência. O meu coração, ele fica um pouco mais acelerado, porque ele precisa me preparar para enfrentamento ou para fuga, Porque meu cérebro não está entendendo por que, que eu não estou dormindo. Então, o que é que ele faz? Ele me protege. Então, ele cria uma série de condições ali para que eu esteja em alerta para enfrentar o perigo ou para fugir desse perigo. Então, eu começo a ter sintomas de estresse orgânico. E aí é um outro assunto, porque a gente vai entrar nas questões mais fisiológicas, mas também eu posso explicar. A gente começa a ter um aumento da ativação de um eixo chamado hipotálamo, hipófise adrenal, né? Que a gente começa a produzir glicocorticoides, que são os, entre outros, os cortisóis, né? O cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Então eu tenho uma alteração disso. Quanto mais eu produzo, menos eu produzo melatonina no horário correto, menos eu produzo outros hormônios que precisam e são importantes para o desenvolvimento do sono. E aí eu começo a ter, sim, estados de ansiedade que eu não estou percebendo por quê. Mas eu tô escolhendo não dormir cedo, eu tô escolhendo ficar na internet, eu tô escolhendo beber, eu tô escolhendo fumar, eu tô escolhendo me estressar, eu tô escolhendo tudo, menos a saúde do meu sono. E sim, a saúde do sono, ele impacta não só em prejuízos emocionais, psicológicos e a nível de produção do dia a dia, mas também é preditivo de promoção de doenças, né? Então, muitas doenças, elas são sim desencadeadas, muitas vezes, por questão do sono. Então, cuidado com a higiene do sono. Sono não é brincadeira.
Sono é o alimento do organismo, né, Nay? O alimento do organismo.
Perfeito.
Ô, Nay, tem mais perguntas chegando por aqui. Deixa eu aproveitar para mandar um bom dia para a Valdeci do Malhado, a Meire, na Zona Sul de Ilhéus. E a Sandra diz o seguinte, só mais uma pergunta. A depressão é a doença hereditária?
Tá. Em alguns aspectos, sim. Se for a depressão maior, tá? Se for aquela depressão, a doença da depressão, tá? Porque nem toda depressão, ela é a doença. Eu posso ter um transtorno depressivo, tá? Agora, se for a depressão persistente, a depressão maior, sim. Existem alguns estudos e a literatura hoje em dia, ela confirma que existem... Porque assim, ó, gente, nem tudo que é genético é herdado, tá? A nossa genética, ela é muito individual, ela é muito nossa, mas dentro da nossa genética existem genes que foram herdados, né? Existem ali um teor de herdabilidade, tá? E sim, algumas depressões, elas são genéticas, sim. Podem sim, a literatura hoje, ela implica nessa condição. A gente tem uma cultura ainda, infelizmente, que é muito ignorante em relação à depressão e aos transtornos mentais, tá? Porque assim, os transtornos mentais comuns, como ansiedade e a depressão leve, né? Eles são tidos ainda na nossa cultura como falta de Deus, né? Como falta de ter o que fazer, vai lavar uma trouxa de roupa, vai procurar o que fazer, você fica aí o tempo todo olhando a vida dos outros, você fica aí sem ter o que fazer, sai, tira o controle da televisão da mão, vai não sei o quê. Mas muitas vezes aquele sujeito, ele não tem de fato a capacidade emocional de compreender e de ter força suficientemente sozinho para encarar algumas questões, sabe? E acaba retroalimentando. Então, quanto menos ajuda eu tenho, mas eu compreendo que a vida não vale muita coisa. E aí eu me afasto. E quanto mais eu me afasto, menos ajuda eu tenho. Então você vê que é um ciclo que se retroalimenta. Então, mas muitas vezes a gente tem sim aspectos de depressão que são aspectos maiores do que a gente consegue compreender a olho nu. Então, a gente hoje, a literatura compreende que sim, que existem questões genéticas envolvidas na depressão, assim como hoje a gente sabe que os transtornos psiquiátricos maiores, como os psicóticos, né? Os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, por exemplo. Sim, ele é um transtorno genético de alta herdabilidade, inclusive. Então, não é só uma questão em que o sujeito ele tem uma predisposição, mas ele tem alta herdabilidade dentro daquele transtorno. Tá.
Tem mais perguntas chegando aqui, Nay. A Neire Áurea, do CSU, diz o seguinte. Bom dia. Preciso saber se quem dorme muito pouco, se isso é ansiedade. Isso aconteceu depois que eu parei de fazer academia. Eu sou a Neire Áurea, do CSU.
Oi, Mary, bom dia. Mary, deixa eu te falar, ó. Eu não tenho como diagnosticar, assim, falar exatamente da sua história, porque é muito pouca informação. Mas a atividade física, ela é um dos maiores protetores que a gente tem para o sono. Porque a atividade física, ela regula os nossos marcadores internos, ela diminui as nossas frequências de toxicidade orgânica, ela aumenta as nossas frequências de saúde, ela estabiliza a nossa respiração, ela elimina toxinas, ela regula a produção hormonal adequada para o bem-estar da vida do cotidiano. Então, sim, muito provável a sua falta de atividade física, ela tem, sim, desregulado o seu sono. Muito provável. Eu não posso bater martelo porque, assim, muitas coisas alteram o sono. Então, por exemplo, o uso excessivo de tela. O uso excessivo de tela, ele altera, sim, o sono. Por quê? O celular, como tablet, como computador, como a televisão, tem uma luz, que essa luz é como se ela estivesse imitando o dia. Então, o nosso cérebro, ele precisa de que essa luz ela seja diminuída gradativamente para que ele compreenda que a escuridão existe e que aquilo induz a produção de determinados hormônios que só são produzidos na ausência da luz. Se tem luz de celular no olho,
olha aí,
o seu cérebro ele não vai entender que ele precisa produzir o hormônio adequado para dormir. Então, você não vai dormir.
Olha aí, é um dos grandes vícios hoje, tá bom? Principalmente da juventude, a questão do uso excessivo do celular e na hora de dormir. Tem gente que pensa que dando uma lida o sono volta, não. Atrapalha mais ainda o sono, né, Nay?
Atrapalha e muito. Fora que, assim, gera uma expectativa de que... Você sabe que esse povo da internet, né? Eles fazem tudo para consumir o nosso cérebro. A realidade é essa, né? Então, se você vê um anúncio uma vez, pronto. Se você se interessou, se você clicou naquele anúncio, acabou. Sua vida vai virar um anúncio Holândia. Porque vai virar anúncio daquilo ali. Ah, eu vi, sei lá, anúncio sobre um pente. Pronto. Todo mundo que vende pente vai aparecer na sua timeline. Aí você vai ficar ali, ó, rodando, rodando, rodando. E quando você vai ver, você perdeu uma hora vendo anúncio besta que você não vai comprar aquele pente. Entende? Aí você perdeu tempo de qualidade, tempo de comunicação social, na realidade, você perdeu neurônios, tá, gente? Porque assim, ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Neurônio perdido é neurônio perdido para sempre. Então, a gente não recupera neurônio perdido. Então, se você quer ativar o seu cérebro, se você quer mostrar pro seu cérebro que as áreas que ele dispõe são importantes para a sua vida, faça o seguinte... Vá fazer qualquer coisa, pise na areia, sabe? Vá correr, vá mergulhar. A gente tem aqui uma cidade maravilhosa, cheia de atrativos, sim, inclusive gratuitos.
Você falou de areia, principalmente a praia, é uma das praias mais lindas do Brasil, não é isso, Nay?
Perfeito, perfeito, Bede. E a gente fica ali, sabe? Na internet, a gente fica procurando problema onde não existe. Né? E é o que eu falei, assim, Nayana, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão. A gente tem que ter muito cuidado se de fato é ansiedade, se de fato é depressão. Aí eu já expliquei que a ansiedade, ela tem ali um limiar, né, que é importante para a nossa vida. Passou disso, a gente precisa trabalhar a nossa cabecinha. A depressão, muitas vezes causada, né, como a nossa amiga mandou a mensagem, ela tem lúpus. Então ela teve que encarar de frente uma doença que traz para ela uma realidade da finitude da vida. Né? E a gente não está preparado para isso.
Vamos falar um pouquinho da questão de depressão, Nay. Em que idade começa a aparecer os transtornos da depressão?
Não tem uma idade determinante, assim. Existem transtornos que sim, né? Alguns transtornos de personalidade, por exemplo, a gente só consegue diagnosticar a partir da adolescência. Mas a depressão, a gente tem uma estatística, Bede, de que ultimamente as crianças têm tido muito mais depressão do que antigamente. Porque o isolamento traz muito isso, né? Alguns aspectos emocionais, como depressão materna, como estado de ansiedade familiar, questões financeiras, alteração de rotina saudável, tudo isso tem levado crianças a estados de ansiedade e depressão muito mais cedo do que antigamente. Mas a gente não tem uma idade determinante, não. Em geral, a adolescência tem muitos casos de depressão e quando não são bem cuidados e bem tratados, isso sim se alonga por toda a vida. Mas a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso em relação às crianças. Criança que se isola. Criança que, eu falo de crianças típicas, tá? Crianças que não trazem aí nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, como o autismo, mas que por si só já trazem algumas questões que são muito típicas do próprio transtorno. Mas se você tem uma criança que é uma criança típica, mas que está tendo uma alteração ali do comportamento, está se isolando, não quer mais se comunicar, tenta perceber o que está acontecendo com essa criança. É uma criança que teve contato com outro adulto? É uma criança ali que sofreu algum bullying? É uma criança que as outras crianças estão se afastando? Existe alguma alteração do sono daquela criança? Sabe? Essa criança não está querendo se alimentar por quê? Então, sim, existem crianças, inclusive eu já tive aí a oportunidade, infelizmente, de tratar crianças com depressão e crianças com 5, 6 anos. Eu não estou falando de criança com 8 anos, não, com 10 anos. Estou falando muito cedo, sabe? Crianças em que os pais não protegeram em relação às suas relações amorosas, sabe? Crianças que viveram ali e que presenciaram relações sexuais dos pais ou que presenciaram violência doméstica. E que sim, são pais que estão casados, são pais que... Crianças, inclusive, assim, que estudam em escolas particulares e tal. Então, você vê que não tem isso. Uhum. Não é uma questão de classe social, não. É uma questão mesmo de proteção, de cuidado familiar, doméstico. Né?
Suporte, carinho, atenção.
Perfeito.
Isso é muito importante. Nay, a Goinha, do Alto da Piedade, diz o seguinte... Bom dia, Renatinho. Meu querido, gostaria de dar um bom dia à doutora e gostaria de dizer que ela é especial. Eu tiro várias dúvidas com ela, mesmo aqui dentro da minha casa, a gente pode fazer essa consulta maravilhosa através da Gabriela FM. Ansiedade é esse sintoma mesmo. Gostei de saber que quem tem crise leve e forte, que maravilha a senhora está esclarecendo isso, viu? Beijo no coração, minha linda, e continua aí nos orientando, mesmo à distância, porque eu não perco mais saúde. A Goinha da Piedade.
Oh, Goinha! Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pela audiência. Eu fico tão feliz quando eu ouço. É tão bom a gente ouvir o elogio, né, Bede?
Verdade.
É tão bom. E assim, ó, engraçado que uma coisa que uma vez eu ouvi é o elogio, ele é uma forma de caridade. Quando você elogia alguém, porque a gente pensa assim, ah, como é que eu vou ser caridoso? Eu não tenho dinheiro para doar, né? Meu salário só dá para mim. Ah, eu não tenho 1 quilo de sal aqui para doar. Mas a gente pode doar tantas outras coisas, né? Um elogio é uma caridade. Goinha, muito obrigada por sua caridade, muito obrigada pelo seu carinho. É isso que alimenta o coração da gente, né, Bede?
Com certeza. Olha aí uma coisa que você acabou de falar. Ansiedade, a depressão. Quando a gente está ouvindo elogios, isso começa a despertar um outro sentimento de positividade na gente também, não é isso, Nay?
Perfeito, Bede. Assim, eu acho que não custa nada, mas absolutamente nada na nossa vida a gente se doar um pouco. Jesus não tinha nada para doar.
Sim.
Mas, na verdade, ele tinha tudo para doar, porque ele se doava. Então, ele doava o amor dele. Então, às vezes, a gente fica se dando desculpa e criando justificativa para não ser, assim, tão caridoso quanto a gente pode ser, né? Eu sei que o amor, ele não alimenta o corpo físico, mas ele alimenta o nosso espírito, né? Então, se a gente puder, assim, olhar para o outro com carinho, com atenção, dar um sorriso, apertar a mão, sabe? São atos e comportamentos que alimentam não só a alma do outro, não, mas alimentam a nossa também, porque quando a gente percebe que a gente conseguiu fazer o bem para a gente, o quanto de luz o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso psicológico e a nossa alma não se alimenta. Então, fazer o bem para o outro, primeiramente, nunca é para o outro.
Com certeza.
Sempre nos alimenta. Então, compreender a responsabilidade que a gente tem na vida do outro, e esse programa é para isso. Quando esse programa nasceu, ele foi justamente para isso, né? Porque chegavam pacientes lá, Bede, achando que eu era neurologista. E aí pagava consulta. E pessoas que vinham da roça, sabe? Que vinham sem tomar café. E eu sempre devolvia o dinheiro. E eu fazia assim... Meu Deus do céu, o que é que eu preciso fazer para essas pessoas não se deslocarem da casa delas e não gastarem esse dinheiro que é tão importante para a vida das pessoas? E aí veio a ideia do Mais Saúde. E é isso, a gente tem que fazer o bem com o que a gente tem.
Verdade. Naí, a gente está com esse papo aqui muito bacana. Essa positividade logo de manhã cedo, né? Principalmente no final de semana, em que muitas pessoas estão na correria do dia a dia, muitas se preocupando em arrumar a casa, outras em preparar o café para a família, outros em ir na feira. Então, é aquela correria, mas a gente agradece esse momento em que muitos param para dar essa atenção a gente.
Verdade, né? Bed. É inclusive bacana. Você, viu? Que é o primeiro a chegar aqui, que é assim, chega aqui no Energia. Menina, vocês precisam conhecer Bed. Vocês precisam ver Bed. Peraí, deixa eu botar a Bed ali. Ó.
Beijo, galera.
Vocês precisam ver Bed. Bed é o cara assim que me ensina muito, que tá que sempre é aqui isso? De portas abertas e me fala assim, ai, ó, no próximo Mais Saúde faz de tal jeito e tal. Então, assim, sabe, é uma humildade em pessoa. Então, são esses exemplos que fazem a gente se construir cada vez melhor. Porque, ó, gente, andar com gente do bem faz com que a gente não tenha nem opção em ser do mal.
Obrigado, Nai, obrigado. E é um prazer também estar contigo aqui no dia a dia, ou quando a gente não está aqui, mas a gente está em casa acompanhando, porque é um vício a rádio do nosso lado, e principalmente quando tem informações bacanas, a gente acorda com essa positividade. Não, eu vou trazer algumas situações aqui de depressão, algumas perguntas que estão sendo feitas, a gente aproveita até para dar essa aliviada aqui gostosa, falando sobre coisas boas, mas como o tema é esse, eu vou deixar algumas perguntas aqui para você relacionadas à depressão. Vamos lá, vou deixar aqui para você trabalhar à vontade.
Tá.
Depressão bipolar, depressão pós-parto e o que é depressão atípica?
Tá, vamos lá. Olha só, a bipolaridade é um transtorno, tá? Que ele tem ali as nuances do transtorno da bipolaridade, é justamente assim. Existem episódios de mania e existem episódios de depressão. Então, assim, a bipolaridade é justamente para explicar isso, tá? Que não é uma situação só de mania, ou seja, em que o sujeito ele exagera a níveis comportamentais. Então, é um sujeito que usa muita droga, é um sujeito que compra muito, é um sujeito que se envolve muito com questões de sexualidade. Aí depois ele entra num ciclo depressivo, se sentindo culpado porque fez aquilo. Então, por exemplo, quando eu atendi, eu tinha uma paciente que eu cuidava dela há muitos anos, e ela entrava no processo, ela foi diagnosticada com o transtorno de bipolaridade, e ela tinha muito, quando ela estava em episódios de mania, ela fazia muitas tatuagens, ela tinha uma compulsão por compra muito grande, ela ficava muito sensualizada, sabe? Você via que o comportamento alterava muito. Quando esse episódio ele declinava e entrava no episódio depressivo, ela se sentia muito culpada, porque ela via as tatuagens que ela tinha feito, as relações em que ela tinha se envolvido, o nível de prejuízo financeiro do qual ela tinha se envolvido. Então, ela tinha todo esse high-low dentro do diagnóstico que não sustentava uma continuidade ali nas expectativas positivas e saudáveis dela. Isso tem que ser tratado a nível psiquiátrico. Tenho muitos pacientes maravilhosos aí com diagnóstico de bipolaridade, que são profissionais assim excelentíssimos, inteligentíssimos, pessoas super sensíveis, sabe? Assim, que você vê que é uma situação do próprio organismo, do próprio cérebro, o prejuízo é muito voltado para eles mesmos, sabe? Mas são pessoas, assim, fantásticas, inteligentíssimas, Bed, que você fala assim, meu Deus do céu, esse cérebro aí dá muita coisa boa, sabe? Mas existem essas questões aí que são sérias, graves, e que precisam ser tratadas e trabalhadas muito bem. Eu tô tentando puxar aqui a pergunta.
Pergunta chegando aí.
Tem
um alôzinho, um alô aqui. É, o Jackson, do Jardim Vera Cruz, em São Paulo, diz o seguinte: bom dia, a Gabriela FM é show. Amo muito escutando vocês. Estou aqui em São Paulo.
Mas eu tô chegando aí terça-feira.
Olha aí.
Terça-feira eu tô na Terra da Garoa, estudando, que é isso que a gente tem que fazer na vida.
Verdade, né? É verdade.
Viu? Muito bem. Obed, você perguntou sobre... Eu sei que meu tempo está acabando, mas você perguntou aí sobre a depressão atípica.
Isso.
Depressão atípica, ela não é um termo assim, científico, tá? Mas a depressão atípica, ela é justamente aquela depressão que ela sai dos sintomas clássicos, tá? Mas ela não deixa de acontecer. Então, se a gente compreende ali, por exemplo, que a depressão, ela é uma ela tem uma característica de uma tristeza profunda, né? E contínua, né? Muitas vezes sem um conteúdo palpável, você fala assim, mas meu Deus do céu, essa pessoa tem tudo na vida. Não. Aquele discurso que a gente tem que não é bem, né, acolhedor. Por que essa pessoa tem depressão? Ela tem depressão porque ela tem a condição da depressão. A depressão atípica, ela sai um pouco desses sintomas clássicos. Então, você vê uma pessoa ali sorridente, você vê uma pessoa trabalhando, você vê uma pessoa que sai com os amigos, você vê uma pessoa ali que tá nas redes sociais ou que tá na vida social real mesmo, tirando a rede social, mas que em algum momento tentou ali contra a própria vida, né? Tá com um discurso ali de menos-valia da vida, né? Com pensamentos suicidas de forma constante. Isso também é depressão, tá bom? Tá combinado? Eu não tenho mais tempo não para ficar aqui, porque meu chefe já tá aqui. O programa dele, infelizmente, é logo depois do meu. E aí eu tenho que sair correndo. Mas assim, ó... Fizemos do limão uma limonada hoje?
Com certeza, e que limonada de manhã cedo, viu, Nai?
Muito
inclusive,
bem.
Melhoras, né, para nosso oftalmo, né?
Sim, com certeza. Eu gostaria de deixar um beijo grandão aqui para essa turma que tá com dengue. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deixem de ser doidos. Se você tem alguma coisa na sua casa que tá acumulando água, eu vou te dizer que você tá cometendo um crime. Tá? Tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo hospitalizada, baixa a loucura que tá essa cidade, que chove e que fica tudo alagado, faça você a sua parte. A gente fica reclamando de prefeito, a gente fica reclamando de presidente, a gente fica reclamando do Papa, até de Deus tem gente que reclama e não faz a própria parte.
É verdade.
Não faz o que tem que fazer. Cuide das suas plantinhas, você, a tia do gato, que gosta de ter um monte de planta, né? Cuide da sua planta, você que gosta de acumular pneu, que gosta de acumular vasilha no quintal da sua casa, pelo amor de Jesus, faz um mutirão, sabe? Vamos limpar aí os telhados, as casas. Ele já chegou aqui, ó, me dando uma indireta aqui, ó, com a presença dele, de que meu tempo tá acabando. Mas é isso aí, tá bom? Preciso de vocês.
Eu preciso também de um convite muito que bacana que você sempre faz no final do Mais
Sim,
Saúde.
Sim, eu não esqueço não.
Pronto, vamos pra ele.
E assim, ó, o hospital tá cheio de gente, tem gente com chikungunya, tem gente com gripe, tem gente com dengue, com covid, com tudo. E você tá aí sentado com a boca aberta no seu sofá. Levanta e vamos doar sangue.
Isso.
Cada pessoa que doa sangue pode salvar até 4 vidas. Se você chegou na vida não sabendo por quê, saia dela sabendo que você salvou 4 vidas. Olha que maravilha. Então vai lá no banco de sangue e doa a seu sangue. Doa o que você pode doar, tá bom? E salva aí, ó, até 4 vidas. Um beijo grande no coração de vocês. Adorei a companhia de vocês
boa,
hoje, fazendo várias perguntas.
Boa.
Me salvaram o programa de hoje. Maravilha, um beijo grande no coração de vocês.
Pra você também, Nai, até sábado que vem, tá bom? Encontro marcado todo mundo. Aquele café matinal aqui na programação da Gabi.
Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró.